Irmãs e irmãos, agradecemos ao Senhor a palavra que nos dá hoje, agradecemos também aos irmãos que a proclamaram. Nós sabemos que é esta palavra que nos congrega como comunidade de Cristo e pedimos a graça de poder, cada vez que nos reunimos, poder ver a nossa vida do dia a dia, a nossa vida concreta, à luz da palavra que proclamamos. Eu gostava de sugerir que a nossa reflexão sobre as leituras de hoje começasse pela última, pelo Evangelho. É uma palavra um bocado forte de Jesus, diz aqui no começo Mateus, contra os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Isto é, contra os líderes religiosos e políticos do seu tempo. E Jesus acusa-os de serem como o filho que diz logo, mas depois não faz. Porque diante de João Batista não acolheram de facto a mensagem de João, nem se puseram numa atitude de caminho e de conversão. Esta história é uma história simpática, esta história que Jesus conta do homem com os dois filhos. De fácil compreensão, não só para aqueles que entre nós são pais e que podem ter essa situação de um filho que é fácil a dizer que sim, mas depois não faz, e de um que está sempre a dizer que não, mas quando chega a hora da verdade faz. Mas também para todos nós, é uma experiência comum nas relações e na amizade. Quem não tem amigos, quem não tem um amigo que é fácil na palavra, fácil a dizer que sim, mas depois falha. E quem não tem amigo que é difícil arrancar-lhe um sim, mas quando diz, é fiel. Portanto, esta história é simpática, é de fácil compreensão e é fácil para nós podermos então passar a este passo e perguntar qual é a mensagem que está aqui para nós, para cada um de nós e para a nossa comunidade. Talvez a mensagem seja essa, o convite a passarmos de uma vida cristã de intenções para uma vida cristã de ações. De um cristianismo feito de muitas palavras e muito adjetivadas, como agora gostamos de fazer, para um cristianismo feito de realizações concretas, de compromisso mais empenhado. Convite a passarmos de um cristianismo de desejos sentimentais para um de sentimentos proativos mais eficazes na transformação da nossa vida e na transformação também da sociedade em que estamos inseridos. E este é um convite para todos, mas é um convite, segundo Mateus, para os líderes, é para os sacerdotes e os bispos. Portanto, temos nós também deste lado que o assumir com clareza. Nós, e quem tem responsabilidades de liderança na Igreja hoje, dá a impressão que também caímos nesta moda, não é? De falar muito, reuniões com muitas intenções, com muita palavra, mas confundindo as intenções com as realizações. Abundam as intenções, mas faltam as realizações. Quantas reuniões de que não sai nada, para além das discussões que se fizeram. Nós agora, líderes na Igreja, tanto líderes leigos como os sacerdotes e os bispos, talvez nos sentimos mais animados a sermos proativos e a agirmos com o exemplo do Papa Francisco. Mas mesmo com o que ele diz, ficamos muitas vezes a repetir as palavras e não conseguimos concretizar como ele concretiza. Portanto, há aqui este convite, que é um desafio e que talvez é maior que as nossas próprias forças e que temos que pedir com humildade a Cristo. Na segunda leitura, exatamente, Paulo dá-nos uma sugestão que nos pode ajudar a passar, então, das palavras à ação. Paulo diz para assumirmos este compromisso, esta passagem, tendo os olhos postos em Cristo, fazendo o mesmo itinerário, o mesmo caminho que Cristo fez. Qual foi esse caminho? Foi o caminho de quem se despojou da sua condição divina e para abraçar a nossa condição humana e abraçá-la até ao fim, até ao sofrimento, até à morte. Portanto, foi o caminho de quem se comprometeu realmente com factos e não só com intenções, com o nosso próprio caminho, a nossa própria caminhada. Portanto, pôr os olhos em Cristo, neste processo de passagem de um cristianismo de intenções para um cristianismo de ações. E este processo de transformação das intenções em ações, dos desejos em realizações eficazes, exige despojamento. Diz Paulo usa esta palavra, Cristo despojou-se, desvestiu-se da sua condição divina para assumir, para abraçar a nossa. Portanto, exige que haja um compromisso para sairmos de nós próprios e dos nossos próprios interesses em função do bem maior, em função de um projeto maior que nós próprios, que é sempre o projeto comum, o projeto da comunidade. E nesse projeto tem em primeiro lugar a glória de Deus, não é? E o bem dos outros. Portanto, esta leitura de Paulo, que é muito bonita, muito bela, se tiveres um momento durante o dia, voltai a lê-la, porque ela merece, Paulo, uma leitura onde ele deixa falar o coração e fala ao nosso coração. Portanto, olhar para Cristo tem os mesmos sentimentos de ternura, de empenho, de compromisso com o Pai, com Deus e com os outros que Cristo teve. A primeira leitura, para mim, podíamos tomá-la como conclusão, como uma espécie de alerta, uma alerta neste contraste que o profeta Ezequiel faz entre a maneira, entre o caminho, o itinerário do justo, quando decai, e o itinerário do pecador, quando abre os olhos e se converte. Portanto, talvez aqui a mensagem para nós seja não tomarmos por descontada a nossa condição cristã e a nossa vocação e este processo de transformação cotidiana a que a palavra de Deus nos convida. Nós sabemos que temos que trabalhar para permanecer na graça que nos é dada, para permanecer no bem e fazer o bem, sem descair. Porque a questão, a primeira coisa é o justo que descai e começa em plano inclinado a caminhar para o mal. Portanto, sem descair. E nós sabemos que descair é mais fácil do que aquilo que nós pensamos e é mais, às vezes, fatal. É mais fatal. Portanto, evitar, sem nos deixarmos descair e recomeçando sempre o percurso que é o mais belo, que é o mais belo aqui, segundo o profeta, que é daquele que cada dia se converte. Isto é, diz o profeta, abre os seus olhos para renunciar às faltas que tiver cometido e para fazer o bem, para viver a beleza, para fazer bem o bem. Portanto, é essa graça que pedimos para nós, para a Igreja do nosso tempo, como nós gostaríamos que a Igreja fosse bela e que o cristianismo fosse vivido com essa força de transformação das nossas próprias vidas e da sociedade em que vivemos. Transformar não para dominar nada, mas transformar para oferecer valores, para oferecer perspectivas novas, para dar esperança ao mundo. Assim seja.